Que Deus possa conceder pela graça que estejamos lá quando esse grande encontro acontecer, quando todos os redimidos do período de tempo do Antigo e do Novo Testamento juntos encontrar-se-ão com o Senhor, sim, nós juntos festejarmos a ceia com Abraão, Isaac e Jacó, com todos redimidos na glória. Deus conceda graça que nenhum de nós naquele dia falte. Vale a pena, de fato, tudo, colocar tudo, todo esforço, estar lá. E quem está pronto, como Abraão esteve, está pronto para deixar tudo para trás, como Abraão fez, para então alcançar o alvo, então alcançará o alvo. Mas faz parte deixar tudo para trás, tudo que nos pode impedir que deixemos para trás. Eles vêm do leste e oeste, assim nós lemos. Eles vêm do sul e do norte. Nós cremos que preencherão o salão na glória, e de fato está no meu coração que todos que ouvem a palavra de Deus em verdade se tornaram crentes, caminhem o caminho inteiro com o Senhor e alcancem o alvo. Paulo, naquela época, disse: Eu sofro dores de parto por vós, para vos apresentar a Cristo como uma virgem pura. E nós cremos que o Senhor, Ele se preocupou, e até o fim Ele se preocupará para que os seus alcancem o alvo. No Evangelho de João, nós lemos que todos que o Pai deu virão, e ninguém, nenhum daqueles que são propriedade de Deus, se perderá. A única diferença, e nós temos que ressaltar pelo fato da verdade, é este: entre perder-se e não perder-se, de fato, há essa diferença. Se tomaremos parte na primeira ou na segunda ressurreição, se teremos parte na primeira ressurreição, no arrebatamento, na ceia das bodas, no milênio, e com Cristo sentar-nos-emos no seu trono para reinar, ou se no juízo final seremos aceitos porque recebemos vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Naturalmente, quem nele crê, de fato crê biblicamente, e fez a vivência que a sua culpa e pecado foi perdoado, ele não irá perder-se, mas foi salvo. Mas, de fato, nós queremos pertencer ao primeiro grupo e estar lá quando o Senhor chamar os seus, quando Ele buscar os seus, queremos estar juntos. Eu creio que esse é o sentido e propósito dessa proclamação que Deus nos confiou. Vocês todos creem nisso? Eu creio de todo o coração. Porque somente lá, onde a plena verdade é proclamada, ela pode ser crida. Somente lá, onde é crida, ela pode ser vivenciada. Somente assim, Deus tem meios e maneiras, mas de fato, temos que passar diante dos nossos olhos que aqueles que querem ser aprovados por Deus têm que caminhar o caminho inteiro na obediência com Ele, para então que pela graça possa alcançar o alvo. Eu ontem à noite já tinha dado o relato da última viagem à África. Isso então não será necessário hoje. Deus abriu as portas, Ele abençoa, e nós somente desejamos que também possa acontecer aqui. Como o irmão Russo já disse, Quem não vem no nome do Senhor, mas no nome de uma igreja, ou no próprio nome, com glória e com honras, ele é aceito, é recebido e todo mundo ouve. Mas quem vem no nome do Senhor, ele sequer é ouvido, ele não existe para esse mundo. Mas uma coisa podemos crer, todos que foram ordenados por Deus para a vida eterna, ouvirão a palavra de Deus, crerão, como diz a Escritura, e alcançarão o alvo. Não somente parece, mas é assim. Cada um tem que encontrar o seu lugar e tomar o seu lugar. Quem quer seguir o Senhor, ele vá para o lado do Senhor. Não fique indo de um lado para a direita e para a esquerda, mas venha ao Senhor e siga e sirva-o. Talvez ainda como última coisa, eu ontem à noite já disse, quem ainda quiser tomar parte na viagem a Israel, fará bem se nos disser hoje, porque o número está quase completo. Deus abençoe a todos. Vamos seguir igualmente do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Eu desejo ler hoje algumas passagens bíblicas e ligar aquilo que já contemplamos ontem à noite. João, capítulo 6, versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Assim, tem que se tornar dentro de nós que as palavras de Deus sejam Espírito e vida. Isso nós sabemos. A pergunta é, são Espírito e vida, se tornaram isso dentro de nós? Aceitamos na plena fé? Se tornaram parte da nossa vida divina? Também isso, para isso, irmão Russo, é um maravilhoso versículo, porque Jesus disse, assim como eu carrego a vida dentro de mim pela causa, vontade do Pai, então segue adiante. Até que nós fomos incluídos. Eu lerei o versículo. É o versículo em João 6, 57. Sim, versículo 57. Assim como o Pai que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se me alimenta, também viverá por mim. Assim como Deus em Cristo esteve, Cristo tem que estar em nós. Nele estava a vida, e a vida foi a luz da humanidade. Não uma doutrina, não uma ideia, mas Deus revelado em Cristo, e Cristo revelado em nós. Realidade divina, não somente repetição de passagens bíblicas, não somente dizer citações, mas realidade divina em nossas vidas. E eu desejo a mim e a todos nós que, de fato, tenhamos um encontro com Deus que muda toda a nossa vida e atua a vida de Deus dentro de nós. Eu quero ler adiante também uma palavra muito conhecida e sobre a casa de Deus, a congregação do Senhor, sequer a coisa de Deus para falar disso, de 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. A palavra conhecida a partir do versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, ordena o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deixa-me ler um versículo adiante ainda. Ora, amados, porque temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Quem quer compreender esses versículos, talvez tenha que ler a partir do versículo 14, no mesmo capítulo, onde está escrito: ora, em recompensa disso, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que comunhão tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E assim por diante, e assim por diante. O tempo da mistura encontrou seu fim. Crentes e incrédulos não cabem juntos. E ainda hoje há crentes que pensam que eles poderiam converter os incrédulos. Ainda jovens pessoas, e está umas horas atrás só, talvez dois destrias e algumas horas, para ser mais preciso, ainda há pessoas que são crentes em jovem idade e pensam, se conhecem um incrédulo ou uma incrédula, que então poderão convertê-los. Muitos já pensaram assim, primeira coisa. Nenhuma pessoa pode converter outra pessoa. Conversão somente vem de Deus. Mas se um está no alto patamar e o outro está no patamar baixo, e um quer puxar lá para cima, quem vai puxar quem? Aquele está lá em cima, vai pra, levar aquele de baixo para cima, ou o de cima vai puxar para baixo. E a queda será grande. Amados, nós vivemos num tempo muito sério. De fato, não houve um tempo da total decisão, não houve ainda assim, como existe hoje. É impossível se dividir a si mesmo. Então tudo se quebrará. Nós temos que tomar nossa posição, nosso sim, para o Senhor plenamente, sem se temos que nos esforçar, tem que ser, ter se tornado uma parte da nossa vida divina. Então, por isso a pergunta, como pode o templo de Deus estar de acordo com os ídolos? Como a congregação de Deus vivo pode estar em consenso a palavra de Deus com palavras de homens? Nós poderíamos dar uma lista inteira aqui. Por isso, a exortação, já que temos tais promessas, quais? Que Deus chama para fora, que Ele caminha no nosso meio e quer morar no nosso meio, que Ele quer se tornar nosso Pai, e nós devemos ser filhos e filhas dEle. Por que então temos tais promessas, amados? Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria divina. E nós certamente já aprendemos todos, percebemos, Há uma grande diferença em uma confissão com os lábios e a realidade. E isso, muitas vezes, em crentes. Pode-se dizer coisas, estar convictas dela, e mesmo assim, não precisa ser assim na realidade. Mas se chega ao ponto que o nosso testemunho e a nossa vida, a nossa dedicação, tudo de fato tomou o lugar que Deus determinou para a coisa, então tudo estará bem. Quantos dizem, eu sirvo ao Senhor de todo o coração? E não fazem. Quantos dizem, minha vida inteira pertence ao Senhor? E não pertence a Ele. Quantos dizem, todo o meu tempo, tudo é assim por diante? Somente então, quando está em concordância. Quantos dizem, eu amo a Ele, mas quando vem a primeira coisa, se revela que não é assim. Deus quer nos levar ao ponto que nós, de fato, em relação àquilo que Ele prometeu, que nós, de fato, recebamos. E se recebemos, então se torna realidade revelada em nossas vidas como realidade divina. Em ligação com ontem à noite, ainda desejo ler algumas passagens bíblicas importantes para nos dar os paralelos a partir do Antigo para o Novo Testamento. Houve alguns acontecimentos da história da salvação no Antigo Testamento. Uma coisa foi a direção para fora do povo de Israel, do Egito, quando o sangue dos cordeiros foi pintado nos batentes da porta e o Senhor então guiou os seus com poderosa mão para fora. Outra coisa foi a introdução, após 40 anos de caminhada, de peregrinação no deserto, a entrada na Terra Prometida. Então vieram certos períodos de tempo e foi para cima e para baixo. Então veio a ameaça que o povo de Israel, por 70 anos, estaria em cativeiro, mas que o Senhor, então, guiaria depois esse tempo de volta e o tempo seria reedificado e ele se voltaria novamente, aceitaria novamente os seus. Também isso foi um tempo muito especial, o tempo da direcionamento de volta. Você sabe que todos os aparelhos do templo foram tirados antes de ter sido destruído. E, posteriormente, todos os utensílios que pertenciam ao templo foram trazidos de volta. Se nós contemplamos a congregação do Novo Testamento, todos os dons, todos os frutos, tudo se perdeu. A congregação se quebrou, mas Deus falou. Eu restaurarei. Deus quer edificar, Ele quer dar de volta, qual seja tudo o que originalmente foi colocado dentro da congregação. Isso pertence à congregação. Isso tem que nos chamar para fora, na congregação chamada para fora. Isso tem que voltar a ela. Isso está debaixo do termo restauração, restituição de todas as coisas, como nos Atos, Apóstolos, capítulo 3, de 19 a 21, está escrito. Isso deve ser entendido lá. Não somente um chamado para fora, mas chamado para fora para um propósito divino. A congregação tem uma determinação divina sobre a terra. Ela é lugar de revelação do Todo-Poderoso Deus. Na congregação tem que valer a ordem divina, tem que ser restaurada, reintroduzida, não por mim e não de você, mas do Senhor. Ele que é a cabeça e que fala, eu edificarei a minha congregação e os portões do inferno não prevalecerão sobre ela. Deixe-me ler algumas passagens importantes. Eu começo com Zacarias, capítulo 2, Zacarias, capítulo 2, versículo 14, talvez até 15. Zacarias 2, 14. Alegra-te, filha de Sião, porque saiba, eu virei. Versículo 10. Exulta e alegra-te, oh filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. E habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá a Judá como a sua porção na Terra Santa, e ainda escolherá a Jerusalém novamente. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele despertou na sua santa morada. Há passagens da Escritura que já se cumpriram, há passagens que, contemplando profeticamente, têm um cumprimento duplo, há tais que ainda terão seu cumprimento no futuro. O que é importante aqui, Deus deu promessas. Ele deu para Israel, Ele deu para a congregação. O que foi dito a Israel se cumprirá em Israel. O que foi prometido à congregação se cumprirá na congregação. Um paralelo sempre há. O povo de Israel, Deus não contempla se está espalhado em Nova York, no mundo inteiro, mas Ele contempla na terra da promessa, ou seja, lá onde pertence. Lá tem que voltar. Se Deus, o Deus de Israel, se revelará de novo ao seu povo, então será na terra de Israel, e não em algum lugar. Será lá onde Deus colocou a promessa, lá mesmo também se cumprirá. E por isso, essa expressão maravilhosa aqui, no versículo 16, mas o Senhor, Ele, então o Senhor possuirá a Judá como a sua porção na Terra Santa, e ainda escolherá Jerusalém novamente. Eu não desejo entrar no tema de Israel, para isso não estamos aqui nessa manhã. Nós já falamos frequentemente sobre isso, mas quantas sugestões foram feitas de acordo com a declaração de Belfort? Os judeus que recebam terra aqui, terra ali, houve homens que surgiram e disseram, vocês podem ficar com a terra que vocês querem nos dar. Deus já nos deu a terra, e lá nós queremos e temos que voltar. Deus tem uma certa ordem. Quem sabia que Uganda sugeriu, foi sugerido Uganda? Quem lê a história pode ver tudo isso. Vieram algumas sugestões, mas houve homens de Deus, seja no sentido do Antigo Testamento, que ainda disseram, deixa-nos em paz. Deus nos deu, nos prometeu até aos nossos pais, e lá nós queremos voltar. E assim surgiu aquilo que nós denominamos sionismo, mas essas pessoas tinham um fundamento bíblico. E eu quero só ressaltar um ponto com isso. Também a congregação do Deus vivo não pode, espalhada, permanecer em confusão e contar que Deus, então, em todos os lugares, da própria maneira, fará as pessoas alguma coisa. Deus chama de volta para o santo chão das promessas. E somente lá onde Ele nos encontra em chão das promessas divinas, na fé, somente lá Deus falará, atuará e responderá. O que ele disse? O lugar que eu escolherei, nesse lugar, eu colocarei meu nome e lá eu mesmo terei comunhão convosco. Deus tem uma congregação como lugar de revelação que carrega o seu nome por revelação, significa por revelação recebeu a compreensão sobre o nome. E somente lá, onde Deus ele é mencionado, onde ele pode revelar o seu nome e sua vontade, onde pessoas creem nele e ouvem aquilo o que ele diz, onde não pessoas chegam à palavra, mas onde Deus chega à palavra, onde ele pode colocar o seu plano e os seus pensamentos pode revelar. Somente lá Deus chegará ao aperfeiçoamento com os seus. De fato, somente essa possibilidade de voltar ao Senhor. Então, está no versículo 17, ou 13, em português, cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele despertou da sua santa morada. Deixe-me ler adiante do seguinte capítulo, Zacarias, capítulo 3, versículos 8 e 9. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis que aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão sete olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Nós já vemos aqui a ponte feita até ao milênio. Pode ser lido em Isaías capítulo 66. Do que se trata para mim é o seguinte, ou para nós, ou para Deus, se trata-se que na palavra de Deus, certos procedimentos, certas coisas são já colocadas em imagens, sombras. Aqui são... Vocês têm que ter um significado para aquilo que ainda acontecerá. Eu chamarei o meu servo, deixarei ele vir o renovo, e aqui está aqui, e dos sete olhos. Quem lê o Apocalipse, lê de fato do Cordeiro, com sete olhos, sete chifres, dos sete Espíritos de Deus. Ele lê do número sete repetidamente, mas Deus somente tem um Espírito, mas eram sete eras da igreja, e sete vezes o Espírito de Deus, de forma especial, agiu. Deus, já no Antigo Testamento, ele deixou mostrar, mas a maioria não vê quem lê o capítulo 4. Então é muito simples para ver. Aqui está no versículo 2, capítulo 4, versículo 2. E me disse, que vês? E eu disse, olha, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo com as suas sete lâmpadas. E a cada lâmpada posta no cimo tinha sete canudos. Já no Antigo Testamento, não somente Moisés, ele fez o castiçal de ouro, de trabalho de um certo bloco, então foi feito o castelo de ouro, do começo ao fim, de uma massa só. Lá não foi tirado nada e nada acrescentado. Aqui, o profeta Zacarias, com vistas à congregação do Novo Testamento, ele viu João, ele viu em Apocalipse 1, aquele que caminha no meio entre os sete castiçais de ouro, que tem as sete estrelas na sua mão direita, o cumprimento daquilo que no Antigo Testamento já foi, havia sido mostrado, se encontra, encontra seu cumprimento no Novo, um vaso de óleo, o óleo é claro, e um vasilho, vasilhame também, fala sempre do Espírito Santo. Sobre esse castelo de ouro estava o vaso de azeite. É a era na qual o Espírito Santo atua. Jesus disse, se eu não partir de vós, então o Espírito Santo não pode vir. Mas quando tiver ido, então ele virá. E ele veio, e o Espírito Santo, durante todo o período de tempo do Novo Testamento, que passou por sete épocas especiais da história da salvação, esteve atuante. O que é mostrado através disso, que desse vaso de azeite, sete canudos descem e as sete lâmpadas que estão sob o castiçal de ouro são então preenchidos com óleo. Por isso está escrito, no óleo e no vinho, não causar nenhum dano. Tudo tem que permanecer. Revelação pelo Espírito e dominação pela revelação divina que Deus concedeu pela graça. A congregação do Deus vivo. E deixe-me, no nome do Senhor, pessoalmente ser agora, porque entre o termo congregação, poderias colocar um grande guarda-chuva onde todos, quando fica quente, então todos vão lá de baixo. Não somente congregação, mas cada um que pertence à congregação tem que receber essa revelação divina através do Espírito Santo. Não adianta nada a congregação em geral se você pessoalmente não receber essa revelação de Jesus Cristo através do Espírito. Então você repete o que outros disseram, mas não é a tua vivência pessoal. Mas tem que chegar a esse ponto. Congregação viva com o Deus vivo, comunhão viva, pedras vivas, na edificação viva da casa divina, que são ajuntadas para que sacrifícios espirituais possam ser trazidos. Cada um de nós tem que ter essa experiência pessoal com Deus. Não somente tem que saber que salvação e cura e perdão está aí e ter vivenciado, mas também esta parte, pela graça, tem que vivenciar, que não somente repitamos, seja na Escritura, ou seja, como seja, que não somente repitamos, mas que aquilo que está escrito seja a nossa experiência pessoal, tem que chegar a esse ponto. Os testemunhos da Escritura servem para que nós nos meçamos nisso. E se não basta, como o profeta Isaías, no capítulo 28, ele disse, que a cama é muito curta, que não pode se estender nela, e a coberta é muito, muito pequena para se cobrir, então nós temos que dizer, Senhor, está faltando, não basta, mas você, tu tens a plenitude, tu quer te revelar a nós, a hora está aí, Deus quer se revelar a nós, cada um deve pessoalmente receber essa vivência com o Senhor. Vamos ler adiante de Zacarias capítulo 6. Aqui poderíamos entrar em todos esses detalhes com profundidade, mas no capítulo 3 nós temos aquele que é denominado aqui o renovo, e aqui no capítulo 6 Zacarias capítulo 6, 12, e fala-lhe, dizendo, assim fala e diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele edificará o templo do Senhor. Deveria ser da raiz de Isaías. Deveria sair algo. Saiu. Sim, ele brotou. Esse renovo. E debaixo dos seus pés deve brotar. Ele não está só. Quem sabe que é um broto? Quem vem do campo? Se uma semente, primeiro, em algum lugar pode ser vista, então ele brota. Então surge. Isto que foi semeado brota, porque o primeiro vai, quando atravessa para a superfície, então é chamado de broto. Ele veio e foi mal compreendido pelas pessoas, mas foi o caminho de Deus. Como semente do trigo, ele morreu, foi colocado na terra e não ficou só, mas uma grande colheita surgirá através dele. E bem no fim, no aperfeiçoamento, será assim como é no natural. A mesma substância, 100%, a mesma substância, como estava no grão de trigo que foi semeado, está posteriormente na colheita em cada grão de trigo individual. E se João escreve, ainda não está revelado o que nós seremos uma vez, mas quando se tornar revelado, então nós seremos iguais a ele. Então será 100%, é verdade. Se nós terrenamente temos a imagem de Adão em nós, talvez para a nossa miséria, mas para toda a nossa alegria, nós carregaremos a imagem do celestial em nós e nós seremos iguais a ele. Isso diz a palavra de Deus. Aqui está, o seu nome é Renovo e brotará debaixo dos seus pés. E ele edificará o templo do Senhor. Eu leio adiante. E ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono e será sacerdote no seu trono e conselho de paz haverá entre eles ambos. Aqui eu simplesmente tenho que dizer ao amado Sr. Menge que ele traduziu com sua compreensão correto, está aqui aqui no rodapé, e ao mesmo tempo sacerdote no seu trono. Assim está no texto original. Não é um outro que está do lado dele, mas ele o mesmo, ao mesmo tempo, é sacerdote no seu trono. Os tradutores da Bíblia tinham a ideia da Trindade todas as formas na sua cabeça, e foi uma coisa difícil para eles. Sempre encontrar as palavras certas, é necessário revelação. Gratos somos também por isso, que mesmo lá onde tradutores da Bíblia não tinham revelação, lá o Espírito Santo nos concede no meio de todas as traduções. Há pessoas que comparam muito. Eu também tenho 15 traduções da Bíblia, mas eu pego o melhor de cada um. Eu posso compreender cada um da melhor forma possível. E eu sei precisamente, somente o Espírito Santo pode revelar tudo, juntar tudo 100%. Não a inteligência de uma pessoa. Fizeram sua parte, mas a palavra do nosso Deus permanece sempre uma letra morta. Não é só uma letra morta, mas Espírito e vida. Não importa que tradução leamos, o Espírito de Deus nos guiará em toda a verdade. Deixe-me ainda ler versículo 15, versículo 15, em Zacarias 6. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós isto acontecerá se ouvirdes muito atentos à voz do Senhor, vosso Deus. Não somente fé, não somente ouvir da palavra, mas obediência, um seguir daquilo o que o Senhor disse. Eu quero, para isso, ler ainda outras passagens bíblicas, qual seja, do profeta Isaías, 47, e algumas de Ezra, e talvez Neemias, Isaías, que eu disse? É 45, capítulo 44, versículo 24. Assim diz o Senhor teu Redentor, e que te formou desde o ventre: eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendeu os céus e espraio a terra por mim mesmo. Quem esteve comigo? Que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Isso me agrada muito. Isso está certo para mim. Se o Senhor, ele conhece, ele pode desfazer a conversa dos mentirosos, mas melhor para mim ainda, se ele confirma a palavra que ele, através dos seus servos, falou, se ele cumpre e realiza, isso me agrada muito mais ainda. Eu não pertenço às pessoas que são alegres pelo dano dos outros. Isso é uma coisa que não me foi dada no caminho. Eu me alegro melhor, mais, com aqueles que estão passando bem. Alegria por dano de outros não deveríamos sentir. Aqui está a palavra maravilhosa, que confirma a palavra dos seus servos e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza: seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro: é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: ser edificada, e ao templo: funda-te. Algo muito maravilhoso. Quem foi Ciro? Ele foi o rei persa naquele tempo, e Deus pode direcionar corações como rios de água. Quando o tempo veio, e os 70 anos haviam passado, então vocês podem pesquisar em Daniel, vocês todos conhecem, eu não creio que tenha que ler especialmente, mas talvez é melhor. Daniel, embora ele seja profeta, ele lia nas escrituras proféticas para saber se o tempo estava aí, e também nós temos que pesquisar na palavra profética para reconhecer o tempo e a hora no qual nós vivemos e para reconhecer as promessas que Deus nos deu. Daniel 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias. Vocês percebem? Ele não teve problema nenhum de ler. Ele leu. Ele era um profeta. Ele pesquisou o que profetas que houveram antes dele, o que eles profetizaram, para então saber e chegar a saber revelação não vem somente diretamente de cima, revelação também pode vir pela palavra que Deus já deixou escrever. E eu creio que isto é a revelação mais certa. Há nenhuma revelação na terra de Deus que não seja tão certa como a revelação que vem da palavra de Deus. Daniel, ele pesquisou no profeta Jeremias, e então veio a compreensão, a revelação veio então no ler dessa palavra. Como vem a revelação para nós? Quando nós nos deitamos e começamos a fazer fantasias? Não. Se nós lemos a palavra de Deus com temor e adoração e pedimos ao Senhor que nos conceda clareza e deixe nos reconhecer o tempo no qual vivemos, então Deus nos deixará encontrar as passagens bíblicas certas para dar a resposta correta através da sua palavra pela graça. Eu leio adiante. Pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor, o profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Amados, nós percebemos que com esse homem de Deus não era uma questão de conhecimento só para que a sua sabedoria fosse enriquecida. Se tratava para ele, a partir da Santa Escritura, chegar a saber o que viria como próxima coisa no plano de Deus. Eu creio que esse é o motivo pelo qual Deus nos revelou a palavra profética, não para que a nossa sabedoria então ficasse tão formada que precisássemos quase uma segunda cabeça para isso, não, mas para que através da revelação em nossos corações nós possamos chegar a saber: este é o tempo, este é o dia do qual os profetas, o nosso Senhor e os apóstolos falaram. Como chegamos a saber? No que nós lemos a palavra de Deus e o Espírito de Deus revela as coisas que estão escritas. Em Isaías 44, lerei o último versículo. Quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, ser edificada e ao templo seja novamente fundado. Deixe-me agora ler isso na realidade, como aconteceu, de Esdras, capítulo 1. Aqui a palavra Ciro é traduzido, é mesmo rei persa, e como tradução Coreia, ou em português é sempre Ciro. Em Esdras 1:1, no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo... Vocês percebem quão maravilhoso é isso? Quando o tempo de Deus chegou, então Deus age em crentes, incrédulos, em todos, que tem que fazer uma parte para aquilo, o que está no seu plano e sua vontade. Se é um rei, então Deus direcionará seu coração. Se é um povo, então Deus direcionará o povo, o coração do povo. Mas vocês percebem como Daniel, aqui também, a palavra do profeta Jeremias é mencionada. Nós poderíamos ler isso também, mas vocês sabem que está escrito, ou devo ler isso aqui. Então, de fato, foi dito para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Independentemente através de quem e quando Deus falou, mesmo se a sua palavra veio por boca humana, seja 100 ou 1.000, seja 200 ou 2.000 anos de que demore, não importa. Seja 70 ou 490, também não importa. Se Deus deu uma palavra da promessa, então Ele velará. E no tempo, quando deve acontecer, também Ele cumprirá. Eu lerei adiante, a partir do versículo 2. Assim disse Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Um rei, você sabe, Daniel teve uma visão de 4 animais, e esses 4 animais eram os 4 impérios mundiais que se seguiam. Um desses impérios mundiais foi o Medo-Persa, o Império Medo-Persa. Nesse tempo, Ciro era o rei nesse reino humano. E Deus disse, através do profeta Isaías, Ciro é meu servo, ele cumprirá toda a minha vontade. Deus teve que pegar um rei incrédulo para dar a indicação ao seu povo de Israel para ir lá onde pertenciam. Eu desejaria que todas as denominações, todos os filhos de Deus, jogassem todos os filhos para fora e que em breve, isso muito breve, vocês ouviram isso? Vocês ouviram? Porque há certos que não querem sair, eles pensam que pode ficar lidando com Babilônia, como o profeta Jeremias disse em outro lugar, e no fim, ele teve que exclamar, vamos partir, nós queríamos curar a Babilônia, mas não pode ser curada, deixem-se consigo mesma. Nós faremos bem se nós, com compreensão e em adoração, lêssemos, aceitemos, recebamos, então, recebêssemos a revelação de Deus. Eu lerei adiante. Versículo 3. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Tal ordem dá o imperador daquela época. E por que ele dá? Porque teve que dar para que a palavra de Deus, como foi falada pela boca de Jeremias, encontrasse seu cumprimento. Graças seja a Deus. Meu coração está em regozijo e jubila. Deus vive, Deus age, Deus está no plano e tudo está submisso a Ele. Ele pode direcionar corações como rios de água. Não nos preocupemos, como se nós temos que ajudar a Deus. Vamos preocupar mais que Deus nos ajude, porque somente então estaremos ajudados. Pois assim está no profeta, cura-me, então estarei curado, ajuda-me, e então estarei ajudado. O que é a condição aqui? Como é o anúncio aqui? Todos que pertencem ao seu povo, não todos, 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 mas aqueles que pertencem ao seu povo. Eu leio mais uma vez. Quem há entre vós de todo o seu povo, qual seja o povo de Israel, seja seu Deus com ele. Todos outros podiam ficar onde estavam, mas o povo de Deus não podia ficar onde estava. Tinha que voltar. O tempo de Deus havia chegado. A santa ordem do Todo-Poderoso foi passada adiante. Os outros, por favor, ouçam mais uma vez. Os outros podiam todos ficar lá onde estavam. Tem certos vizinhos, medos, persas, todos outros, israelitas, todos moravam no mesmo reino. Quem deveria se levantar para ir? O povo de Israel. Cada um que pertencia a esse povo. Os outros podiam ficar onde estavam. Quem deve se levantar hoje? Quem deve voltar agora? Com certeza, não todos que vão em todas suas próprias direções, mas aqueles que reconhecem que a palavra do nosso Deus vale eternamente, como ontem aqui a partir de Isaías 40 foi lido aqui. Toda a carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor do campo. O Espírito do Senhor vem sobre ele e a grama morre e a flor cai e não está mais aí. E então, exclame, toda a carne, toda a humanidade é como a erva. É uma pregação séria, mas teve que ser trazida. Também, irmão Russo, e como já enfatizei antes, anteriormente, todas as pessoas festejadas um dia serão colocadas no fogo, a não ser que se deixem introduzir dentro do plano de Deus. Quantos carregadores de honras, quantos poderosos que já foram sepultados e não estão mais aí, mas o Todo-Poderoso permanece eternamente. E todos que confiam nele estarão com ele. O seu trono está firme para sempre e eternamente. Muitos tronos já não estão mais aí, mas o trono de Deus será eterno. E nós com ele estaremos sentados no seu trono. Louvado seja o seu glorioso nome. Eu creio, porque a palavra de Deus assim o disse. Nós aqui temos a lição maravilhosa direcionada aos nossos dias, ao nosso tempo. E por que temos? Porque também nós chegamos, vivemos o tempo do levar de volta. Não que seja mal entendido isso. Somente o povo de Deus, não os outros, somente o povo de Deus. E o povo de Deus, até agora, está espalhado em todos os lugares ainda. Eu penso aqui na comparação que o irmão Branham uma vez deu, quando ele foi chamado no hospital e devia orar para uma pessoa que estava no leito de morte, que pediu para isso. E no campo, na cama do lado também estava alguém, estava no campo do lado, e também havia visita. E quando o irmão Branham disse, eu quero orar, ou vamos orar agora, então uma senhora abriu a cortina e deixou saber, isso não se trata, ela fechou a cortina, e então ele perguntou para você, não é cristã? E ela disse, sim, nós somos metodistas. Então ele disse em seguida, eu não perguntei isso para a senhora, eu perguntei se você é crente, se você de fato é cristã. Há cristãos entre os meronitas, batistas, metodistas, de todos os lugares. Mas então não são mais meronitas e isso, aquilo. Então eles não carregam o nome de uma denominação, mas o nome do Senhor. E de fato se trata que todos os filhos de Deus, em todas as denominações, agora compreendam que através da fé em Jesus Cristo se tornaram filhos de Deus, mas que agora acontece o chamado para fora para eles não permanecer mais, não estão, mas saírem de acordo com a palavra da Escritura, como em 2 Coríntios 6 nós lemos, vós, povo meu, saí, separai-vos, não toqueis nada imundo. Não os outros povos, não esperem que agora e congregações inteiras cheguem à verdade e se tornem congregação do Senhor, mas esperem que de todas as congregações os filhos de Deus sejam chamados para fora e que Deus lhes abra os olhos e os corações, o que disse Jesus. Quando eu for elevado da terra, então todos os filhos de Deus espalhados, eu puxarei para mim. Todos os filhos de Deus espalhados. O povo de Israel estava espalhado. O Senhor se preocupou que viesse de volta e quando retornaram, aconteceu algo maravilhoso. Eles começaram a edificar as muralhas da cidade, então o templo, então o altar, e tudo no lugar onde estava anteriormente. Não em novo lugar, não novas medidas, não novo fundamento, mas no lugar santo, as mesmas medidas, a mesma força, a mesma repartição, tudo 100% como era anteriormente. Amém. Isto é o alvo de Deus com os chamados para fora, com a congregação trazida de volta nesses dias. Assim como naquela época voltaram a Jerusalém e edificaram as muralhas da cidade e edificaram o templo e edificaram novamente o altar, os utensílios santos trouxeram de volta e está escrito: a glória do segundo templo deve ser maior do que a glória do primeiro. E aconteceu então, Deus, Ele se preocupou por isso, para Jerusalém, em lugar santo, o lugar que Deus havia eleito, a medida que Deus havia dado. Vocês compreendem do que se trata aqui? Para fora de toda a mistura, confusão babilônica, e por favor, que todos que saem deixem a confusão lá onde estava e não levem junto consigo e tragam junto consigo. Deixa a Babilônia, onde Babilônia pertence, e deixe o manto babilônico onde ele pertence, deixe tudo isso de volta. Vocês devem vir, não as tradições, vocês devem sair assim como vocês são, e então, sobre o fundamento original, serem reedificados. Paulo disse: um outro fundamento ninguém pode colocar, a não ser esse foi colocado. Entre Neemias, entre Esdras, entre Zerubabel, Agai, todos os profetas, eles estiveram lá. E foi edificado sobre vista divina, sobre medida divina, sobre orientação divina. Não, não tiveram interpretadores, mas profetas que, aos quais a palavra e a vontade de Deus foram reveladas. Por isso agora também nós vivemos um tempo profético. Nós não precisamos de interpretadores, nós precisamos da palavra profética revelada através do Espírito Santo. Nós, hoje pela manhã, não temos mais tempo de entrar em detalhes nessas coisas, mas se Deus quiser, hoje à tarde, nós poderemos continuar. Mas esta é a ordem da hora. Isso está no plano de Deus, de voltar, tirar todas as ruínas, colocar todos os destroços de lado e o fundamento original ser colocado livre. E lá, assim como foi colocado, deixarem e colocar sobre ele fundado, sobre a doutrina dos apóstolos, o fundamento e chão dos apóstolos, onde Jesus Cristo, ele mesmo, é a pedra da esquina. Isto não é novo ensinamento, isto é um velho ensinamento que Deus colocou novamente à luz do castiçal. Isso nós temos que compreender. Deus está muito sério para fazer essa coisa nesses dias. Oh, que essa santa seriedade pudesse nos dominar. Naquele tempo, quando partiu a ordem de Ciro, as pessoas se colocaram a caminho. Eles seguiram, eles obedeceram, eles deixaram tudo atrás de si e vieram para Jerusalém para reedificar as muralhas, o templo, o altar, tudo no mesmo lugar reedificar. O mesmo templo surgiu como anteriormente era, no mesmo fundamento, na mesma medida, na mesma ordem, tudo posteriormente foi como foi anteriormente. Eu creio que Deus deixou passar uma mensagem a nós sobre a qual não deve ser brigado, discutido, interpretado, da qual nós temos que reconhecer: Deus falou, Deus chama para fora, Deus guia de volta, Ele edifica e aperfeiçoa a sua congregação para o dia do seu retorno em breve. E Ele lembra, Ele lembra-se, cada um, que o tempo pode passar rápido. No dia, no tempo que a palavra de Deus passa-se a nós, E o conselho profético, como foi dado para o conselho profético do nosso Deus, então ninguém mais precisa tempo para pensar. Então chegou o tempo, então a hora bateu de levantar e de seguir a ordem e o mandamento do Senhor nosso Deus, independentemente de que boca foi passado em concordância com a palavra. Vocês veem? Daniel leu sobre isso. Aqui um rei pagão teve que expressar para que aquilo que foi falado pela boca de Jeremias, a palavra do Senhor, se cumprisse. Então o Senhor, ele despertou o espírito de Ciro. Então Deus cuidou que no tempo certo a palavra certa pudesse ser trazida. Amados, hoje, ou nesse tempo, nós temos uma mensagem, de fato, uma mensagem divina. É a última que Deus, nesse último período da história da salvação, nos direcionou a todos nós, cada um que pertence ao seu povo, levante-se e volte para o Senhor e para a palavra de Deus. Volte para a doutrina como estava no cristianismo primitivo, a partir de Jerusalém saiu, pois assim o profeta Isaías já havia anunciado: a palavra do Senhor sairá de Jerusalém e o ensinamento do Monte Sião. Não de Roma, lá sai uma doutrina totalmente diferente, de volta para Jerusalém, reorientação naquilo que os apóstolos, no nome do Senhor, pregaram e a partir de Deus receberam revelado, de volta para o antigo fundamento, para sermos edificados como um lugar de Deus no Espírito, para trazer sacrifícios espirituais. Deus não colocará um novo fundamento. Deus não mudará seu plano, porque Deus, para Deus tudo permanece no velho. Bem-aventurado aquele que compreende agora. Esta é a hora de Deus. Esse é o nosso dia. Tempo para pensar não vale mais. Crer agora, fé agora é necessário. Fé naquilo que Deus prometeu. Quantas passagens nós poderíamos ler ainda para mostrar de que forma a palavra de Deus agora se cumpre? Vocês podem ver os paralelos? Deus, no Antigo Testamento, teve que ir com diferentes caminhos com Israel. Então, Paulo escreve em 1 Coríntios 10, olhando para todas as coisas retrospectivamente, todas aconteceram por nossa causa, para que chegarmos ao fim dos tempos. Através daquilo que aconteceu com Israel, Deus mostrou o caminho para a congregação, já foi um esboço para a congregação. Esse caminho nós temos que caminhar agora. Vamos fazê-lo com alegria caminhar. Quem pertence ao seu povo deixará tudo parado e para trás. Eu lembro agora dos nossos amados irmãos da União Soviética. Vocês não tinham nada contra seus co-cidadãos, mas vocês sabiam, eles sabiam que vocês tinham origem alemã. Agora vocês voltaram, como foi dito naquela época, ao reino. Deixe-me fazer essa comparação. Independentemente de onde todos moramos, nós sabemos que somos filhos de Deus. Isso nos puxa de volta. As portas se abriram, o caminho está livre. Venham ao Senhor de volta todos os fins da terra, todos que vocês pertençam ao povo de Deus. Voltem para o Deus que mora em Jerusalém, no teu e no meu coração, do qual deixou a palavra vir de Jerusalém até os confins da terra. Voltem, as portas se abriram. Os caminhos se aplainaram. Deus guiou assim a Ele, ao nosso Senhor, ao verdadeiro que colocou tudo para nos fazer o bem. Vamos agradecer agora, e isso de todo o coração, que espiritualmente agora também seja assim. As portas se abriram. Os caminhos estão livres. Quem quiser sair, tem que vir em breve, porque as portas também se fecharão de uma forma ou de outra. Nosso Senhor disse, atuem até que eu venha, porque virá a noite, então ninguém mais poderá agir. Agora é esse dia. Este é o nosso dia, um glorioso dia, um dia que Deus fez. E todos que pertencem ao seu povo, levantem-se, voltem ao Senhor, e Ele juntamente nos abençoará da riqueza da sua graça. Ele edificará tudo no mesmo chão e fundamento, e nós seremos também colocados para que o templo do Senhor seja formado para a sua glória. E Ele morará no nosso meio e estará conosco. E também confirmará, eu creio, que o Deus vivo, como vivo, se mostrará no nosso meio. Eu creio por plena convicção. Ele enviou sua palavra e Ele também deixará seguir o que Ele prometeu a nós na sua palavra. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e santo nome. E todo o povo diga amém. Amém. Vamos levantar para agradecer ao Senhor. Eu peço que o irmão Russo que ele venha aqui orar junto conosco. Pai Celestial, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações por tua santa, preciosa palavra que também hoje, nessa manhã, podemos ouvir aqui, nessa manhã, colocado à luz do castiçal. Nós vemos repetidamente da tua palavra, Senhor, como tu estivesse com os teus, como tu cuidasse dos teus, como os trouxesse de volta, Senhor. Senhor, contigo nada é impossível, Senhor. Todas as coisas são possíveis. Assim nós vemos a partir da tua palavra e também nos nossos dias. Todas as coisas são possíveis, Senhor, porque tu és ainda o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Senhor, tu podes ainda trazer para fora o teu povo, tirar de todas as denominações, de toda a confusão, Senhor, e pode trazê-los de volta à tua luz, como tu colocaste a luz do castiçal, que possa brilhar, Senhor, nesse tempo e o caminho adiante de nós. Aleluia, glória e gratidão seja a ti por essa hora da graça, por tua santa e preciosa palavra, que possa em todos os nossos corações ter caído tão poderosamente em nossos corações, que nós possamos ser arrancados de tudo e te agradecer de profundeza do nosso coração, como ouvimos a tua palavra. Não vamos ficar mornos e lentos, vamos caminhar adiante na fé e na confiança. Glória e gratidão, honra e adoração seja ao teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Amém.